Ai, 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 bem-vindos a mais um Leitura de E-mails.
Esse programa vai ser o mais empolgante de todos, né?
É. Eu sou o Thiago Queiroz, com a voz quase desfalecida.
Continue no meu ouvidinho, tá me arrepiando aqui.
E quem é você?
Eu sou o Victor Orives e a semana foi subindo.
Ah, que maravilha, que bom, cara.
Que bom.
Parece que eu não estou me importando, mas eu estou.
Entendi.
Muito bem, então você que tá ouvindo a gente agora vai fazer a nossa leitura de e-mails do último episódio, né, o Pais Separados e Guarda Compartilhada. Tem e-mails muito maneiros aqui. E a gente quer começar abrindo com um áudio que a gente encomendou. Se você ouviu o nosso último episódio, é óbvio que você ouviu o último episódio, né? Você não vai ouvir a leitura de e-mails sem ouvir o episódio.
Ai.
Mas então, lá...
Será que alguém tá escutando um episódio aleatoriamente, não prestou atenção...
Que é uma leitura de e-mails? A gente acabou de falar isso.
É, né?
É meio que tipo improvável. Então volta aí. Sua teoria.
Se você por acaso deu azar, não prestou atenção, volta lá.
Apaga e depois você baixa de novo e dá dois downloads pra gente.
Isso.
Mas olha só, se você se lembrar bem, a gente encomendou uma mensagem, uma ajuda da Aline Vander no meio do episódio, porque a gente tava naquela discussão, o que é melhor pra criança e tudo mais, na guarda compartilhada, duas casas, uma casa. E a gente recebeu da Aline... que é a dona da porra toda, que é a nossa diva mor. Ela não mandou um e-mail pra gente. Ela mandou um mini podcast. Porque ela quer romper barreiras. Ela quer...
Entendi.
Vencer limites.
Ela fez a apresentação do TCC dela em áudio e mandou pra gente.
Porque ela não queria que o Dante falasse, caramba, que e-mail grande.
Vai ter que criar uma nova frase. Fala, né? Caramba, que áudio grande.
Então fiquem aí com o áudio da Aline.
Daqui a pouco a gente pode criar um... Caramba, Aline!
Alinou!
Alinou, hein?
Então fiquem aí com o nosso áudio da Aline e vamos todos aprender e regurgizar de sua incrível sabedoria.
Oi, Thiago e pessoal do Tricô. Já que eu fui nominalmente chamada a contribuir com a discussão, eu resolvi passar por aqui e não vou escrever e-mail porque eu estou cansada de receber bullying pelo tamanho do e-mail. Aí eles fazem um monte de pergunta complexa, quero que você responda por e-mail e depois vem a vozinha do Dante falando, caramba, que e-mail grande! Então eu não me recuso, eu não vou responder por e-mail. Eu vou tentar contribuir um pouco e peço socorro das outras pessoas e quem quiser contribuir. Eu acho que essa discussão vai ficar aberta provavelmente ali na rede social, do Tricô, nas redes sociais. Eu acho que é muito rico a gente poder amadurecer as reflexões sobre isso tudo. Primeiro eu queria fazer uma correção, uma fala sobre o significado da guarda compartilhada em termos jurídicos, tá? Em termos... burocráticos mesmo, tá? Muitas pessoas confundem a guarda compartilhada com, assim, a guarda quando o pai pode ver mais do que uma vez, mais do que de 15 em 15 dias. O conceito de guarda compartilhada é um pouco mais amplo que isso. A gente tem três tipos de guarda, basicamente, depois o pessoal do direito quiser pode me corrigir. Mas o que a gente tem são três tipos de guarda. A guarda unilateral, que é a que a gente vê mais ainda no nosso país, que é um dos pais detém a guarda dessa criança, o guardião principal, e o outro detém o direito de visitas e de participação em todas as esferas da vida da criança, mas para fins burocráticos, de tomada de decisão, de autorização para, sei lá, para viagem, para questões, né, da vida prática dessa criança, o guardião legal resolve, pode resolver por conta. Tá? O que não quer dizer que o outro genitor não tenha voz ou não tenha decisão. Ele tem. E ele é tão responsável pela criança quanto o outro. Mas essa guarda é a tal da guarda unilateral. Você tem um guardião e tem o outro que tem o direito de visitas. Isso pode ser todo final de semana de 15 em 15 dias ou pode ser com outros formatos, tá? Depender da rotina das famílias, do que se adapta, quando essa pessoa pode exercer essa visita e tudo mais. Tá? Outro tipo de guarda é a guarda alternada, que é quando a família estabelece um esquema fixo de o tempo que essa criança passa com cada um dos cuidadores. Uma semana outra, por exemplo. 15 dias um, 15 dias outro, mês um, mês outro, sei lá. É um esquema fixo também, e é chamado de guarda alternada. E o outro tipo é a guarda compartilhada. Por que eu queria falar disso? Porque na guarda compartilhada, em algum momento, vocês falaram, ah, a mãe detém a guarda, a mãe detém a guarda. Quando a guarda é compartilhada, do ponto de vista judicial... Nenhum dos dois detém a guarda. Ambos os pais detêm a guarda, o pai e a mãe. Os dois são os guardiões legais. Guardiões legais. É como se fosse, quando a gente está casado, tanto o pai quanto a mãe detêm a guarda. A justiça não... Isso é dado, isso é tácito. Criança nasceu, pai e mãe têm a guarda, se eles estão morando juntos. Ou se ninguém busca a justiça, quando a família se separa. E não vai fazer acordos judiciais porque não precisa, ou por N motivos, tá? Ou brigou, rompeu e também não vai na justiça e fica tudo por isso mesmo. Do ponto de vista burocrático, tanto o pai quanto a mãe estão detendo a guarda daquela criança. Quando você vai à justiça para definir a guarda e a família e a justiça optam por uma guarda compartilhada, os dois cuidadores detêm a guarda igualmente, eles são igualmente responsáveis e, em termos burocráticos, funciona como se juntos estivessem, tá? Então, qual é a diferença da guarda compartilhada? A guarda compartilhada não é que um deles vai ter mais acesso durante as visitas. A diferença da guarda compartilhada é a flexibilidade na negociação entre o pai e mãe sobre como eles vão organizar os contatos dessa criança após a separação do casal. Então, por que que é essencial para a guarda compartilhada funcionar que esse ex-casal tenha uma comunicação viável, respeitosa e uma negociação efetiva? Porque eles não têm uma determinação judicial fixa de como essa visita vai funcionar. A autorização é: vocês negociem, vocês vejam o que é melhor para vocês, vocês têm a guarda compartilhada dessa criança. E daí é isso, a família pode decidir como ela quiser, vai 2 dias igual o Vitor fez lá, a história a cada semana é uma forma alterna, e um tem o fim de semana uma vez, o outro tem da outra vez, pega todo dia na escola, pega um dia sim, dia não, me devolve de noite, me devolve do jeito que for, como for conveniente e como esse ex-casal conseguir se organizar. Então é essencial essa comunicação funcionar. Quando a comunicação entre o ex-casal é litigiosa, é ruim, é inexistente, ou é violenta, ou é, né, o tempo inteiro aquele embate, aquela discussão, às vezes o ideal mesmo é que não haja guarda compartilhada. O ideal é que o juiz estabeleça: não, vai ser assim, você vê tal dia, vai pernoitar tal dia na casa de um, tal dia na casa do outro, aniversário é aqui, o dia dos pais é ali, o dia das mães é aquilo lá, o Natal é aquilo lá. Para quê? Porque as pessoas não precisem negociar cotidianamente para onde essa criança vai, que hora ela volta, o que pode fazer, o que não pode fazer, porque o ex-casal não consegue, né, por motivos mil, fazer essa negociação. Então, melhor é que se estabeleça uma forma fixa para ter menos embates, para ter menos desgaste e, consequentemente, para expor menos a criança nesse processo. E sobre a dúvida que foi levantada, né, em relação ao pernoite da criança, se o juiz daria ou não daria o pernoite para o pai, eu entendo que não existe uma tendência única, tá, do judiciário. Existem juízes e juízes, eu acho que existe uma tendência crescente à participação do pai. Porém, sim, a cultura que a gente está imerso, em que as mães, em geral, ficam com o rojão, ela com certeza influencia as decisões do juiz, principalmente quando existe um embate, um litígio entre esses casal. Eu não trabalho diretamente com a parte de guarda, mas o que eu observo nos processos que me chegam de acordos mais padrão, aqui em geral, os juízes, pelo menos aqui no Distrito Federal, costumam estabelecer assim uma idade a partir da qual a criança fica autorizada a pernoitar na casa do pai, na casa do cuidador que não tem a guarda, tá? Isso não é caso de guarda compartilhada, veja, caso de guarda unilateral com visita, tá? Então, em geral, eu já vi decisões do tipo: não, até 3 anos esse pai pega no sábado às 9 e devolve até às 19. A partir dos 3 anos está autorizado pernoite no final de semana ou de determinada maneira, tarará. Por que que eles têm esse cuidado? Porque tem essa cultura de que a criança é muito pequenininha, ela vai se ressentir dessa falta da mãe, da falta da rotina. O que eu entendo, a minha linha de estudo com a qual eu trabalho, é de que o desenvolvimento humano é um processo multifacetado, variável, que depende de uma série de elementos. Então, a gente tende a ter uma visão simplista de: ah, se eu fizer dessa forma, pronto, não vai funcionar. Se eu fizer daquela forma, ai, traumatizei, não deu certo, o vínculo quebrou, acabou de vez. E as coisas não são bem assim. Então, não é um fator isoladamente que vai ocasionar problemas no desenvolvimento dessa criança ou no vínculo. Tá, esse fator, ele necessariamente está imerso na realidade daquela família, daqueles pais, daquele vínculo, daquela relação pós-divórcio, do trabalho que esses pais têm, como é que são os horários deles, se as casas são perto, se as casas são longe, qual a disponibilidade de cada um, se tem rede de apoio, se não tem rede de apoio, como é que é para eles esse trânsito, os pais estão bem com isso, não estão bem com isso, a comunicação está fluindo, não está fluindo, essa criança, enfim, tem um monte de fatores que tem que ser pesados aí, caso a caso, para a gente estabelecer, junto com a família, qual é a melhor forma que vai funcionar, tá? Então, é difícil dizer assim, olha, uma criança pequena não deve dormir fora da casa da mãe, entre aspas, tá? Se foi o exemplo que foi citado, não deve dormir na casa do pai durante a semana, porque isso quebra a rotina dela. Isso depende de cada família. Agora, se a gente for partir de um pressuposto mais genérico, veja, nós sabemos disso, vocês já falaram isso no Tricô várias vezes, quanto menorzinha a criança, mais tranquilo é para ela, mais importante é para ela que ela tenha uma rotina previsível. A gente fala isso para a hora do banho, para a hora de dormir, para as refeições, a gente tem que estabelecer uma rotina. A criança, quanto mais ela souber o que vai acontecer com ela, mais tranquila ela vai ficar, mais colaborativa ela vai ficar, mais segura ela vai se sentir, mais vinculada ela vai estar e tudo mais. Conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, mais flexibilidade nessa rotina a gente vai poder desenvolver. Tá? Quer dizer que uma criança pequena não pode pernoitar na casa desse pai se a relação for ok, se o vínculo for bem estabelecido, se esse casal estiver bem? Não, ela pode pernoitar. O que vai determinar se isso fica bom ou não é como os adultos vão estar com essa situação, no meu ponto de vista. Tá? Então, se existe um embate sobre esse assunto, muito provavelmente, um desses adultos não vai ficar confortável. Essa situação não vai ficar confortável. Isso pode refletir na criança. Ainda que não se diga abertamente, existe uma tensão nas relações que ela vai captar. Isso pode trazer alguns conflitos, alguns problemas. Se os pais estiverem muito bem obrigada e conseguirem conduzir esses pernoites alternados, ou de dois dias, de três dias, de forma que a criança se sinta segura, se sinta amparada e fique bem, tudo bem, precisa ser testado. E nada melhor do que a observação dos pais com como essa rotina vai se estabelecendo, como a criança vai ficando com os arranjos que eles vão fazendo. E também tem que ter um pouco de sensibilidade para olhar para como a criança está reagindo. Não é só o que é melhor para nós adultos, no nosso arranjo, no nosso acordo. Ok, para a gente é melhor assim. Nossa, essa criança tá reagindo bem a isso? Está ficando bacana? Não está? Então, se a gente for pensar do ponto de vista prático, assim, depende de cada pessoa, por exemplo, do ponto de vista adulto. Eu, Aline, sou uma pessoa super organizada, metódica, eu não ia gostar de passar uma noite em uma casa diferente, porque tem as minhas coisas, porque eu me senti bagunçada, porque eu esqueci um objeto ali que eu queria e está na outra casa, etc. Isso pode ser minimizado com a pessoa tendo o seu cantinho nas duas casas? Claro. Pode ser que para algumas crianças isso não tenha problema nenhum, porque ela não é tão sensível à rotina quanto a Aline? Pode. Então, isso depende de cada família, isso depende de cada caso, e não é um fator isolado que a gente tem que analisar. Pode ou não pode a criança dormir, pernoitar com 2 anos na casa do pai? Não sei. Depende desta família, desta criança, destes adultos. Tá? E, por fim, sobre a questão do estabelecimento das regras, da diferença das regras nas casas de cada qual dos cuidadores, essa é uma questão delicada. E, de novo, isso também já foi dito no episódio, quanto mais afinada estiver a possibilidade da comunicação entre esses casal, quanto mais respeito, quanto mais negociação, quanto mais flexibilidade, mais fácil vai ser que eles cheguem a consensos mínimos que vão fazer com que essa criança tenha uma moldura, um quadro de referência bacana, no qual ela se sinta ao mesmo tempo segura e tenha as referências dela em ambas as casas. E mesmo nesse quadro ideal e utópico, com absoluta certeza, vai haver diferenças entre a casa da mãe e a casa do pai. Assim como há diferenças na relação da mãe e do pai quando eles estão casados. A gente nem sempre concorda com o parceiro, com a parceira, sobre a criação. E às vezes a gente tem esse embate dentro da nossa casa, e às vezes a gente precisa sentar, conversar, chegar num ponto de convergência, e às vezes a gente não chega nesse ponto de convergência, e as nossas crianças crescem sabendo que minha mãe deixa, meu pai não deixa, meu pai não deixa, né? Meu pai deixa isso, minha mãe não deixa aquilo, eu vou pedir para minha mãe, eu vou pedir para meu pai, eu vou pedir só para um. Isso a gente vive assim, casados, separados mais ainda, porque a comunicação cotidiana diminui naturalmente, porque você não está convivendo no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Então, isso se torna cada vez pior quanto mais aumenta a desconfiança mútua, o ressentimento, a mágoa, quanto mais misturados estiverem os conteúdos desse ex-casal com as questões parentais, os conteúdos da conjugalidade com as questões da parentalidade. Quanto mais misturado isso tiver, mais complicado fica. Quanto menos confiança eu tenho no cuidado do outro, mais complicado fica. Quanto menos eu assumo a boa intenção do outro no cuidado com essa criança, mais complicado fica. Mas as diferenças de regras, elas vão fazer parte do quadro de referência dessa criança. E, de novo, o que vai contribuir para que essa criança fique bem ou não fique bem é muito de como os adultos vão seguir diante dessas questões. Se esses adultos conseguem estar bem, conseguem falar um com o outro sobre isso, ou se não falam um com o outro, se eles conseguem não colocar a criança como porta-voz dos seus incômodos para o outro, a tendência é que as crianças cresçam aprendendo a separar o que é da casa da minha mãe e o que é da casa do meu pai, e que essas coisas são assim. Com um cuidador eu vou ter uma relação, com outro cuidador eu vou ter outra relação. Então a criança aprende a separar, aprende a ter esses quadros de referência, aprende a ter flexibilidade, mas os adultos precisam estar bem. E isso quer dizer, muitas vezes, que cada qual vai precisar abrir mão de algumas exigências. Assim como em menor escala, às vezes a gente abre mão de algumas exigências da nossa forma de criação para que esses filhos possam conviver com um avô, com uma avó que cuida, que ajuda, que é rede de apoio, mas que não faz exatamente como você gostaria, mas você passa por cima disso e fala, ok, vou precisar dessa pessoa, então é um pouco parecido em um pouco maior proporção, porque o outro genitor vai conviver muito mais, vai ter um papel extremamente relevante na criação dessa criança. Mas a gente precisa sempre se lembrar de uma coisa importante, que é, em algum momento, eu, mãe, escolhi aquele parceiro ou aquela parceira para ser pai ou mãe do meu filho. E quando nós nos escolhemos, nós fizemos isso conscientemente, ainda que depois a gente se arrepende e fala, puxa, não gostei, essa pessoa está sendo um péssimo pai, péssima mãe. Mas a gente se escolheu, não tem volta. E quando a gente se escolheu, a gente teve essa responsabilidade. A gente precisa tomar essa responsabilidade, entender que está escolhido e que esta pessoa faz parte da história dessa criança. Essa criança só é essa criança, do jeitinho que ela é, porque foi aquela outra pessoa que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido outra pessoa, não seria essa criança. Então, esse olhar respeitoso para a posição do outro na vida da criança é importante, tá? Tudo isso é muito delicado, e eu queria encerrar só dizendo que, assim, para o Estado entrar nessas questões e tomar decisões, isso também é uma posição muito delicada, né? Porque as pessoas chegam à justiça com todo um histórico pessoal, emocional, denso e complexo, que vai ser reduzido em algumas folhas de processo que o juiz precisa objetivar. Muitas vezes você vai ter uma equipe psicossocial que vai analisar, que vai tentar complexificar, mas é sempre um recorte e não tem como ser diferente, né? É um recorte, e as pessoas vão tomar suas decisões com a melhor das intenções, a melhor das técnicas, né? Com ética. E às vezes a família não se sente contemplada. Agora, esse é o ônus de a gente precisar de terceiros para ter uma ingerência na forma como a gente vai conduzir a guarda, a criação dos nossos filhos após o divórcio. Nem todas as famílias separadas, é importante que se diga isso, nem todas as famílias separadas vão à justiça. Ou nem todas as famílias separadas vão à justiça brigar. Muitas famílias separadas não vão à justiça e estabelecem acordos informais que funcionam muito bem, obrigada. Outras famílias separadas vão à justiça para fazer acordos rápidos e que deixem todo mundo mais seguro e mais ciente do que vai acontecer, e isso ajuda a regular as relações. Quando as famílias vão à justiça litigar, brigar, a justiça em si lá é um sistema que favorece a guerra, que favorece a disputa, que favorece a sensação de ganha-perde. Então, é difícil entrar nessa seara familiar. E sim, os membros do judiciário, principalmente os operadores do direito, os juízes, eles não são imunes à nossa carga cultural patriarcal e à imensa maioria dos casos, que é a situação em que a carga fica com as mães e os pais transitam nesse lugar de reivindicar e ao mesmo tempo se retirar. Eu reivindico, mas eu me retiro. Quando está desconfortável para mim, eu me retiro. E aí quando vem um pai que reivindica e quer ficar, às vezes ele vai encontrar algumas barreiras, mas é importante que esses pais apareçam, que esses pais estejam, que esses pais reivindiquem, que esses pais se mostrem, para que essa cultura vá se construindo também, se constituindo, e que haja decisões que mostrem o êxito, por exemplo, da guarda compartilhada, bem vivida, né, por ex-casais, em que a criança vai ter essa referência forte, tanto do pai quanto da mãe, com acordos que vão variar ao longo do tempo, vão variar ao longo do crescimento dessa criança, que vão variar ao longo do tempo por causa das mudanças na vida desses pais, né? Então, é importante que a gente se aconselhe, sim, com advogados, com os terapeutas, mas é sempre ideal que a gente procure resolver as coisas um com o outro, os cuidadores, né, os pais, procurem resolver um com o outro, que tentem deixar essa via do diálogo aberta e que entendam que quando você recorre a um terceiro, esse terceiro vai fazer um olhar recortado e vai fazer o melhor que pode. Mas o melhor que pode é o possível, não necessariamente é o ideal, não necessariamente atende os dois plenamente, e é uma situação que precisa ser acompanhada, e sempre que as pessoas precisarem de ajuda e se sentirem mal com a situação que está ocorrendo e acharem que isso está causando muito sofrimento na vida ou que está causando sofrimento à criança, é importante que se busque ajuda especializada, tá bom? Espero ter contribuído com áudios gigantescos que o Thiago vai ter que se rebolar, se virar nos 30 para editar, mas é isso, me chamou nominalmente, eu vim aqui. Um beijo para vocês.
No próximo e-mail, Adriano Perella Vieira. Boa noite, barra madrugada, não, tá de noite ainda. Pessoal do Tricô. E espero que hoje a gente não consiga acabar na madrugada. Por quê? Porque Berta não tá aqui.
Exatamente.
Meu nome é Adriano, 30 anos, marido da Vivian e pai futuro do Eduardo, que nascerá no dia 26/12, via cesárea. Minha esposa tem prótese bilateral de quadril e, por indicação médica, não pode ter um parto normal. Por muitos dias, eu pensei se deveria mandar um e-mail para vocês, pois morri de vergonha. Mas ontem, após receber uma classificação como super fã na page do paizinho, acabei criando coragem. Risos, risos, risos.
Olha aí.
Que é esse negócio de super fã?
Hã?
Que é esse negócio de super fã?
Cara, é o negócio da página do Facebook. O Facebook dá um badge, tipo uma estrelinha, tá ligado? É meio behaviorista essa porra, mas tudo bem. Ele dá um badgezinho de super fã quando você comenta muito, curte muito as postagens de uma página, sacou?
Ah, também quero.
Muito fofo,
eu
né?
Não tenho mais Facebook, é uma bosta isso.
É, então, pra você ganhar isso, você teria que participar, né, ativamente. Participar coisa não. Que você não faz.
Mas eu leio bem, gente. Eu só não respondo. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Detalhe, eu que entreguei meu pai para minha mãe quando, durante um passeio no meio da semana, ele me levou para o shopping para passear junto com a secretária dele. E, quando cheguei em casa, contei para minha mãe. Eu não sei se era pra achar graça disso ou não. Eu tô meio nervoso agora. Eu não sei como me comportar. Enfim, eles se separaram naquela época e, no princípio, eu sempre fui bem tratado pela minha madrasta. Mas, quando meu primeiro irmão, que eu amo, nasceu, ela passou a me tratar mal, dizendo que eu não deveria ir lá, mas sempre escondido do meu pai. Caraca. Após alguns anos passando por isso, cerca de 5 no total, e ficando calado, pois sempre fui uma criança tímida, parei de ir para a casa do meu pai e, quando ele me questionou o motivo, acabei contando a verdade e ele não acreditou em mim, pois, segundo ele, minha mãe colocava coisas na minha cabeça, sendo que a minha mãe insistia sempre para que eu a procurasse. Enfim, nos afastamos e, uma vez por ano, a consciência dele pesa e ele me liga para falar que precisamos nos encontrar. Só que, quando eu falo para marcar uma data, ele te conversa. Em 2013, eu fiz questão de ir levar o convite do meu casamento e pedir para que ele fosse. Até pedi desculpas à minha madrasta para ela não ficar comovida e deixei meu pai e irmãos irem ao meu casamento. Mas não foi suficiente. No final das contas, me senti pior, pois pedi desculpas sem ter motivo. Afinal, eu era criança na época e estava sendo maltratado e não adiantou nada. Meu pai não foi no meu casamento e ligou semanas depois para pedir desculpas, mas já não fazia diferença. Falei para ele que seria mais honesto que ele ligasse antes avisando que não iria do que ligar depois pedindo desculpas por não ir. Bem, liguei novamente esse ano para contar que ele seria avô, pensando que ele pudesse mostrar algum interesse, mas, depois de 1 minuto e 30 de conversa, ele pediu para desligar, pois precisava atender um cliente e nunca mais ligou.
Caralho, cara.
Porra, pesado, né? Eu acho que lá em cima não era piada, não. Acho que era sério mesmo.
É, a gente riu de babaca, né?
É, desculpa. Detalhe, ele teve outro filho antes de casar com minha mãe, mas nunca registrou. Desculpe meio grande, mas acho que precisava constatualizar. Risos, 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 sir. Eu não consegui rir, não. Desculpa. Eu tô rindo do risos, não do
texto. Tô rindo nervoso.
É. Enfim, como o Queiroz disse alguns episódios atrás, acho que toda essa, entre aspas, ausência paterna, só nos dá força para sermos pais melhores. Não vou me alongar mais. Só vou agradecer, pois, depois que descobri vocês no podcast, não ouvi mais nada. Estou há cerca de um mês ouvindo cerca de 14 horas por dia e acho que já passei por todos os episódios umas 3 vezes, pelo menos.
Que isso, brother? Que isso, Adriano?
É,
tô choquede.
Estou choquede. Ele defende o badge dele.
Isso aí. É o badge de super fã, é verdade.
Ah, posso dizer com certeza que, além de ser um pai melhor por causa de vocês, já sinto que estou me transformando em um ser humano melhor, pois aprendi o que é lugar de fala e empatia com vocês.
Olha só, cara.
Enfim, vou finalizar agora. Mais pra frente eu mando outro e-mail. KKK. Vocês são foda! Hashtag fora Bolsonaro. Hashtag fica até mim, por favor. Hashtag preveja um futuro sombrio para o nosso Brasil.
Eu não sei porque eu tô rindo, né? Nervoso.
É, de nervoso, né?
Inclusive, o episódio que saiu hoje junto com essa leitura de e-mails é exatamente sobre esse tema. Então, acho que você vai curtir lá, Adriano. Vai lá ouvir que tá bom. E também muito obrigado pelo teu e-mail, né? Tipo, a gente lamenta muito porque você tem né, esse pai que, tipo, né? Não sei nem o que dizer, como qualificá-lo. Mas saiba que a gente tá aqui pra te ouvir, cara. Trocar ideia, sempre que você quiser. A gente se sente muito, inclusive, honrado de você estar ouvindo a gente, gostando tanto do que a gente está fazendo. E saiba que aqui a gente tem sempre uns parceiros para trocar ideia, cara. Tá bom?
É isso aí. Tamo junto.
We're together.
Get together.
Próximo!
Muito bem. O próximo e-mail é um e-mail forte. Segure as pontas aí, mas é um e-mail que a gente precisa, que é necessário. Tá? É um e-mail da Jéssica. Olá, queridos. Sou ouvinte há mais de um ano aproximadamente, nunca entrei em contato, mas esse episódio me pegou. Sou a Jéssica, tenho 32 anos e sou mãe da Aninha de 5 anos. Sou mãe solo e tenho visitação livre com o pai da Ana, e o que ocorre na verdade é que ele pega ela de 15 em 15. Aí vem o porém, todas as festas da escola ele participa, desde que ela nasceu, ele faz questão de dar banho. Ele é o pai que pode ser, pois não teve pai, foi criado por uma mãe solo como eu. Antes de eu engravidar, estávamos em um namoro feliz, pois éramos amigos antes de nos relacionarmos e trabalhávamos na mesma empresa. Eu morava sozinha, ele também, enfim. Quando descobri que eu estava grávida, eu fiquei desesperada. Ele ficou anestesiado. Eu uso pílula e tabelinha, entende? Pois é, e tipo, porra, sacanagem. Tive que chamar de MacGyver, né?
Aninha MacGyver.
Aninha MacGyver. Esse é o tipo de piada que só a pessoa velha entende, né?
Não, o MacGyver foi refeito.
Foi?
Tem, um de novinho aí. Mesma pegada.
Ah, é? Não sabia, não. Ocorre que eu sempre tive muito amor por ele e achei que aquela fase ia passar. Porém, ele foi se afastando cada vez mais e ele disse que não me amava mais e nos separamos. Eu sempre o amei. Nunca deixei de amá-lo. Nesses últimos 5 anos e meio, a carga ficou nas minhas costas e ele tentava fazer o máximo que dava e eu não sabia até que ponto ele podia dar mais e até que ponto eu estava passando pano para ele. É sempre difícil saber, né? Muito difícil.
Não tem a gente não tem referência, experiência.
Pois é. Nunca aconteceu, né? Com a pessoa e, tipo, e você tá num turbilhão de emoção também. Então é se cobrar demais querer achar que você vai conseguir ter clareza nessas visões. Participo de um grupo de 30 mães solo aproximadamente. E na medida do que elas contavam, ele estava na média para mais. É, dentre esses aí, os pais que sumiram, que pagam 200 pilas de pensão, que entravam na justiça para rever pensão. Nós nunca tivemos isso, então sempre toquei o barco. É aquele problema que eu falei no último episódio, de a gente nivelar por baixo, né?
Sim, exatamente.
Essa que é a merda. Aí vem a minha reflexão acerca desse episódio. De tudo que vocês falaram, eu nunca consegui perdoá-lo pelo abandono na gravidez. Nunca. Então nunca houve muita conversa nem festa compartilhada, nada. Somente o básico de passagem de plantão. Nesse último final de semana, teve a festa da família na escola da Ana, pois lá não tem dia dos pais nem das mães. Há essa festa para todas as configurações de família duas vezes ao ano.
Bem legal, hein?
O que é muito maneiro. Ao sair da festa, ele perguntou o que a gente ia fazer saindo de lá. Era o meu fim de semana. Disse que íamos comer alguma coisa. Ele ficou me olhando e aquele silêncio constrangedor. E aí eu disse, você quer ir comer com a gente? Ele disse sim e fomos. Chegando na padaria, pedimos uma porção e uma cerveja. Isso era 12h30. Fomos sair de lá quase anoitecendo. Meninos, eu disse tudo que estava entalado nesses 6 anos, contando a parte da gestação, pois nos separamos e eu estava grávida de quase 6 meses. Caramba! Eu vi o meu amigo ali, me ouvindo e bebendo comigo como em 2011. Em um determinado momento, a Aninha começou a tirar fotos nossas, e ele me abraçou, tiramos a foto e ele me beijou. Como assim, cara?
Tenso,
como
hein?
Assim, um plot twist nessa porra?
Tô ficando
que isso? Que isso aqui? Vamos continuar indo aqui. Eu fiz de tudo o que eu não poderia. Estava bêbada na frente da minha filha de 5 anos e beijei o pai dela na frente dela. Conversamos mais um pouco, pedimos a conta e decidimos deixar a Aninha na casa da minha mãe e terminar de conversar. Essa conversa infinita de 2 ex-amigos e agora pais super bêbados, e não sei se é pra rir ou pra chorar. Eu também tô com essa dúvida. É. Minha mãe mora na rua da escola e da padaria, então chegamos super rápido lá. Deixamos a Ana, começamos a subir a rua e nos beijamos de novo e eu comecei a chorar. Eita, chorei. Chorei porque estava bêbada sim, mas também chorei porque descobri que eu ainda tinha sentimentos por ele. Porque eu tinha feito coisas erradas na frente da minha filha. Porque eu tinha que lidar com tudo. Porque eu deveria odiá-lo. Caramba, Jéssica, não se cobre tanto. Conversamos... E ele disse, você tá muito bêbada, vamos tomar uma água e fomos parar no motel. Caramba! Tá escalonando esse problema, cara. Só falta daqui a pouco dizer que engravidou de novo. Eu tô com medo de continuar lendo esse e-mail. Ô, Jéssica, pelo amor de Deus. Passamos a noite juntos, não me lembro de muita coisa. Ok, tudo bem, você tava bêbada, é isso aí, né? A gente não lembra.
Normal, você é um ser humano.
Você tá, né, suas vontades, seus desejos. Ninguém tá te julgando aqui. Acordamos e eu tava numa ressaca moral. Ele me beijou, me tratou com todo carinho e gentileza e fomos embora. Agora eu estou mais confusa do que nunca. Nosso contato foi como estava antes. Passei plantão que a Aninha está tomando remédio para tosse, coloquei Vick Vaporub na mochila e é isso. O que tudo isso tem a ver com o episódio e que me fez contar nesse e-mail coisas que eu não contei a ninguém? Caramba, o gesto aqui, caramba, tô impactado, cara.
Eu tô caramba.
Né? Talvez haja esse recorte de mães que ainda amam o pai de seus filhos. Talvez seja tão difícil para elas seguirem em frente. Tenho minha consciência tranquila, pois nunca dificultei nada, nunca usei a Ana para nada, presto conta da pensão espontaneamente, todo final de ano dou a ele a pasta de gastos anual dela. Caraca, que organização, cara.
É? Pois é.
Né? Nunca tivemos problemas, tratamos nossa divisão com a Ana quase de maneira profissional. Sei que esse não é o meio que dê para ler no ar.
É, eu acho que
então,
isso é sobre...
Não, calma que eu vou explicar. Acho que foi mais um desabafo. Não me preocupei com pontuação nem nada, só tô escrevendo muito e chorando também. Poxa vida, Jéssica. Um abraço pra você. Que difícil.
Não é simples a situação, né?
Não, cara. Vocês são ótimos. Obrigada e desculpem esse desabafo. Não sei nem se dá pra entender alguma coisa. Beijos. Claro que dá sim, Jéssica. Muito obrigado por confiar na gente, mandar essa mensagem tão íntima, né, e pessoal. É, só para as pessoas saberem, a gente não está aqui se utilizando o sofrimento dos outros para ganhar exposição. Eu li esse e-mail antes, fiquei mexido com ele e respondi para ela e falei, cara, você escreveu o que você acha que não dá para ler, mas assim, eu acho que dá e a gente gostaria muito de ler o seu e-mail. Ela ficou super feliz, super animada, falou, nossa, sim, claro, pode ler, eu só escrevi aqui, não era pra ler, porque eu escrevi de uma maneira muito solta, era muito grande, não tinha pontuação e tudo mais, então eu tava mais preocupada com não estar bom o suficiente pra ler, entendeu? E não porque ela não queria que a gente lesse.
Entendi.
Então, Jéssica, querida, o que eu queria te dizer é, primeiro de tudo, um abraço super apertado pra você, tá? A gente é muito mais complexo do que a gente pensa. A gente tem muito mais camadas de sentimento do que a gente pensa. E, assim, não é pra você se sentir culpada com isso tudo. Você não está fazendo nada de errado na frente da sua filha, tá bom? Afinal de contas, é o pai dela. Então, tipo, em algum momento, ela, né, ela nasceu do fruto ali de um amor de vocês dois. Então, se vocês estão demonstrando um carinho na frente dela, não acho que é algo que seja confuso, que vá, tipo, traumatizar a sua filha, tá? Não se culpe por isso, não se culpe por nada. Você está sendo apenas humana, que tem sentimentos, que tem complexidade, que tem, sabe, vários tons de cinza na sua vida e você só está tentando entender o que está acontecendo com você. Alguma coisa a dizer?
Não, eu acabei de aprender.
Gostaria de estar com a voz melhor para poder te responder melhor, Jéssica, mas é por isso que eu queria ler esse e-mail aqui, para poder falar essas coisas com essa tranquilidade para você. E, assim, para você tentar pegar mais leve com você. Eu sei que é difícil, a gente pega sempre muito pesado com a gente mesmo, né? Mas tente pegar mais leve, tente buscar talvez um pouco de ajuda profissional, assim, uma terapia, alguém que possa te ajudar a lidar com esses sentimentos, entender o que está acontecendo com você e te botar para fora, sabe? Se essa é a primeira vez que você conta essas coisas todas para alguém e é para gente, que a gente obviamente está muito honrado disso, né? De você ter essa confiança na gente, então é um sinal que você precisa falar mais isso para outras pessoas, né? E às vezes uma terapia pode ajudar você a organizar melhor os seus pensamentos e seus sentimentos. A gente aqui tem muita experiência de fazer terapia. A gente sabe como é. Quando você fala os seus problemas pra fora, você, tipo, começa a organizar melhor aquilo que você tá sentindo, né, Vitor?
Eu que o diga.
Então, assim, super recomendo. Fale sobre isso. Não tenha medo disso. E espero que você consiga se organizar melhor emocionalmente pra entender o que tá acontecendo. E saber que, sabe... É a vida, cara. É foda, a vida é foda mesmo. Tipo, nunca é simples. E lamento muito que esse pai da sua filha, ele não seja um pai tão participativo quanto ele deveria ser. É isso que eu gostaria de dizer. Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu continuo aprendendo.
Um beijão, Jéssica. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa leitura.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail, Poliana Larissa Souza. Olá, tricoteiros. Meu nome é Poliana, sou baiana, atualmente morando em Brasília. Mãe da Melissa, de 1 ano e 08 meses. Acompanho o podcast desde quando estava grávida. Ainda não tinha conseguido enviar um e-mail para comentar sobre o episódio. Sabe como é? Normalmente ouço no carro fazendo outra coisa e acabo esquecendo de enviar o comentário. Uma vergonha isso, eu sei. Sobre o assunto no último episódio, atualmente estou trabalhando na área de direito da família. Entendo a indignação do Thiago a respeito da criança ter apenas, entre aspas, uma casa, apesar de os pais terem determinado a guarda compartilhada. Na atual sistemática, quando a guarda é compartilhada, o filho deve conviver com ambos os genitores, mediante divisão equilibrada do tempo. Não cabe, assim, determinar a residência de um dos pais ou moradia do filho. A única coisa que se fala é em relação à cidade base, que será aquela que melhor atender ao interesse do filho, quando os pais moram em cidades distintas. No entanto, na prática, ainda que se convencione a guarda compartilhada, o que tenho visto é que os juízes determinam qual é o domicílio de referência. Por exemplo, guarda compartilhada com domicílio de referência materno, ou guarda compartilhada com domicílio de referência paterno. É aquela coisa, o direito demora a se adaptar às novas realidades, ficando sempre com aquela visão tradicional das coisas. Uma pena, mas, com o tempo, as coisas serão modificadas. Agradeço a vocês pelos momentos de diversão e de informação de qualidade. Vida longa ao tricô.
Aê!
Muito obrigado. Mas, eu tava hoje mesmo no trabalho conversando com uma amiga e ela tava falando sobre o ex-marido dela, que é pai do filho dela.
Tá.
Enfim, falando da forma como trata o filho, cuida e, enfim, aquela história toda. Tem um ponto interessante na história toda que eu achei bem... que vale a pena citar, que a gente não conversou. Quando a criança nasceu, no início da fase da criança, a parte que é, tipo, a mãe e o demais depende de ajuda, digamos assim, né? Depende de cuidados, depende de ter um parceiro lá que divida de verdade as atividades dela. Aí, quando o filho dela nasceu, eles se separaram, eu não sei direito a história, eu sei que ele acabou se afastando e sendo aquele pai de final de semana de 15 em 15 dias.
Certo.
Algo assim. Aí, lá atrás ela falou, quando meu filho crescer, não vou citar nomes, né? Você vai querer mais tempo com ele. Você não vai ter, você vai ter só esse dia. Que eu acho que ele queria aumentar o tempo de vezes que tem um filho, certo. Que fica com o filho e tudo mais, né? Não deu outro. O filho cresceu, agora já tem 5 anos, conversa, brinca, entende.
Que
você
agora que é bom, né? Que não é
e agora tá começando a querer ter mais contato, convívio, trazer pra ele. E, cara, isso é uma foda. Tipo, você passa pelo maior perrengue, maior dificuldade. Início da criação do seu filho, não paga a pensão da maneira que deveria pagar.
É, foda, né, cara?
Fazer aquela coisa bem en passant, e agora que a parte difícil passou e tá ficando mais fácil, quer começar a ter contato. É, sinceramente, dá pra muito bem entender por que, que a justiça é assim, e eu, sinceramente, eu acho que ela deva continuar assim. Pelo menos até que os homens briguem pra que isso não seja mais assim.
Claro, é aquele negócio, né? O homem, ele tem que lutar pra demandar o que é a obrigação dele.
Exatamente.
Ele tem que lutar por esse espaço, pra, tipo, que as pessoas confiem que ele é capaz de cuidar dos filhos, que mostrem, né, porque as pessoas entendam que ele realmente quer participar e tal. É, e uma coisa que ficou faltando realmente falar no último podcast, que eu acho que é exatamente isso. A justiça, ela, seja na parte de definição de guarda, ou seja na parte até de adoção, como a gente aprendeu bastante aqui falando de adoção, o papel da justiça é sempre proteger a criança. Então, parte disso também é essa coisa, né? Tipo, a dificuldade de um cara, tipo, agora, né? Com 5 anos de idade, o cara quer disputar a guarda do filho. Isso tudo vai ser levado em consideração e dificilmente o cara vai ganhar isso na justiça. Porque Sim. a ideia é essa, né? Tipo, não, tem que proteger a criança.
Só fazer um adendo?
Diga.
Até que os homens briguem e que a justiça aumente a punição para os pais que não participem. Porque senão, falar assim, é só esperar os homens quererem se levantar para ser pai, vai demorar para cacete, né? A galera tem que ter uma punição melhor para...
É, cara, que infelizmente isso tá de mãos dadas com o patriarcado e o machismo, né, cara? Então, pra assim, para isso acontecer, mudanças muito grandes na sociedade têm que acontecer, né? Isso, infelizmente, não é rápido, né?
Sim.
Uma mudança bem, bem lenta e demorada e tudo mais. Mas, assim, vamos olhar com esperança pro futuro, por mais que o futuro seja trevoso.
Sem querer polemizar...
Diga.
Até porque, não é polemizar, na verdade, sem querer entrar muito nesse assunto, porque isso não dá pra 25 podcasts, talvez em vez de punição seja uma parada mais de criação, de educação mesmo.
Sim.
Tipo, ensinar os homens a terem empatia, né? Como é que pode ser feito isso? Escola? Não sei.
Cara,
é
o que a gente tá fazendo com nossos próprios filhos já é um bom começo, né?
Mas a gente tem essa cabeça. A questão é como você... Vamos lá, um homem cresceu numa família que não soube ensinar o que era empatia e ele não teve um vínculo social que ensinasse o que é empatia. Como podemos ensinar a essa criatura o que é o mínimo de empatia?
Difícil.
É difícil.
Difícil porque, se eu não me engano, eu já li em algum dos livros que eu li, isso foi meio babaca, né?
Você leu uma porrada de livro.
É, tá. Em algum livro que eu li, eu lembro que empatia é uma das coisas também que tem uma janela de aprendizado.
Puta, mentira.
Tipo negócio de audição, visão, que se você não pratica, fala, se você não pratica aquilo ou não é estimulado, é muito difícil você conseguir desenvolver aquilo depois daquela janela de desenvolvimento. Então, por isso que se a gente não... Tipo, crianças que são criadas com muita negligência, muito abuso e não são expostas a qualquer tipo de empatia, elas vão crescer e não vão conseguir entender o que é isso, não vão conseguir... Entendeu? Experimentar isso, vivenciar isso na vida adulta.
Cara, você me deixou muito desesperançoso. De verdade. Colou uma deprê então, muito forte agora.
Então, assim, eu acho que inclusive isso é um tema bom pra gente gravar um podcast, cara. Eu acho que como...
Não, por favor.
Né? Vamos... Não esquece não, anota essa porra e me lembra depois.
Pronto, agora.
Tá. Então é isso, gente. A gente vai pensar em fazer um podcast sobre isso, tá bom? E o nosso último e-mail é da Bárbara Pimentel. Ah, finalmente! Olá, pais supimpas. Meu nome é Bárbara, tenho 25 anos, caso ano que vem, pretendo ter vários filhotes. Pessoa animada, né? Pessoa... Ela vai ter um e vai entender qual é o tamanho do problema. Aí ela vai repensar esse lance de vários filhotes. Ou então vai trocar isso pra pets, né? Que aí tudo bem. Estou há 2 meses tentando ficar em dia com o tricô e finalmente chegou o dia. Agora, nos últimos episódios, começaram a aparecer os ouvintes do passado e comecei a me sentir menos esquisita e cheia de toque por querer ouvir desde o início. Olha aí, tá vendo? Faz sentido. Sou católica, então não concordo com vocês em tudo. Né não, Vitor?
Deixa eu falar uma coisa bem interessante, bem legal, que eu acho, que eu li esse e-mail e achei, porra, cara, preciso falar disso.
Diga.
É, pessoas que são religiosas, não leve a gente tão a sério, porque é uma coisa muito legal. Eu vou contar uma historinha, rápida. Lá. Trabalhar em empresa, onde tinha um amigo chamado Cláudio. E na época, eu era espírita. Inclusive, bem arrogante, diga-se de passagem.
Ah, tá. Arrogância, ela continua.
Arrogância tá no meu sobrenome,
você,
nunca neguei.
É, você não é mais espírita, mas você continua arrogante.
Exatamente.
Tá bom.
E nisso, eu comecei a zoar, foi o quê? Cientologia. Acho que foi Cientologia. É o do Tom Cruise, não é?
Isso, Cientologia.
Enfim, tava banalizando, dizendo quão idiota era.
Ok.
Aí nisso, ele nem é nada, eu acho que ele era católico e tudo mais, mas ele chegou na boa e falou pra mim, cara, já pensou pensar como você é idiota? Você acredita em fantasma, como é que você tá, tá, como é que é? Tá zombando de alguém que acredita em alienígena. Na hora eu falei, caralho, eu sou um merda. E é muito verdade, cara. Não leve a gente tão a sério, tipo, e não se sintam mal por qualquer coisa do tipo e tudo mais. A gente fala muito da brincadeira e peço desculpa caso também te passe.
Então, mas olha só, é importante que você entenda também que a gente não pode chegar aqui onde a gente tá com tantos episódios, com tanta gente que ouve a gente, e simplesmente dizer assim, não levem a gente a sério. A gente tem um papel de influência com essas pessoas, a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas que já aprenderam tanto com a gente, quer você acredite ou não, sabe, que já mudaram tanto de pensamento. Tipo o cara ali, né, o Adriano, eu acho, né, falou, sim, olha, aprendi o que é lugar de falas com vocês, sabe? Tipo assim, a gente tem uma importância pra essas pessoas. A gente não pode simplesmente agora chegar e falar, olha, não levem a gente a sério.
Não, era só no quesito das piadas não, religiosas.
Não, não dá pra fazer isso. Então, porque tá as pessoas bem. Têm religião, é isso que você falou, essa anedota.
Entendi.
Aí.
Entendi.
A gente não pode zoar com as pessoas, né? Quer dizer, poder a gente pode, mas a gente tem que entender que isso tem um preço, né? E o que eu quero pontuar também aqui é o seguinte, a Bárbara, como ela maratonou a gente intensamente, ela pegou um Vitor, que é um Vitor um pouco diferente do Vitor de hoje.
Tanto que a gente reduziu drasticamente essa parte do escotismo.
A gente, você principalmente.
É, verdade.
Assim, se você parar pra lembrar, você já falou bastante coisas bem pesadas sobre religião.
É verdade.
Aqui no podcast.
É verdade, verdade.
E você hoje é um cara que não fala mais tanto assim. Não, porque eu proibi você, porque você se tornou uma pessoa menos combativa.
É verdade, você nunca me deu nenhum puxão de orelha e tudo mais.
Entende?
Verdade.
Então fica aí esse reconhecimento, cara.
Muito obrigado. Foi um puxão de orelha com reconhecimento no final.
Eu bati e soprei, né?
Eu só queria dizer que no final, que eu acredito em alienígena. E isso é única e exclusivamente uma questão de fé. Porque a gente não tem absolutamente nenhuma prova real de que eles existem.
Sim.
Então isso não diferencia nada.
O fato de eu ter medo... O fato, esse que é um problema. O fato de eu ter medo, cagaço de alienígena, faz com que eu acredite em alienígena?
Eu acredito que sim, né? Porque, né? Por exemplo, eu não acredito em... Sei lá. Bom, eu sei que eu acabei de falar isso, mas... Por favor, me perdoe se eu falar algo demais. Eu não acredito em religião.
Certo.
Eu não vou fazer aqui, mas eu poderia xingar o ser divino. Que, tipo, eu não tenho medo disso. Eu sei que vai acontecer, mas eu não acredito.
Você não faz porque você respeita as pessoas
que
acreditam.
Exatamente, mas eu...
Isso faz você ser uma pessoa ponderada.
É, então o fato de você... Acredito eu que o fato de você temer alienígenas...
Ah, entendi.
Talvez possa ser uma indicação de que você acredite.
É, pode ser. Enfim, vamos lá. Vamos voltar que a gente descambou pra caralho aqui, né?
É, foi meio que um pedido de desculpas aí pelo passado.
Acho que... Foi entendido, aceito. Voltando aqui. Mas acho maravilhoso escutar vocês e vê-los discutindo vários temas que considero fundamentais para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Além de darem munição para os meus debates internos. De resto, vocês estão de parabéns. Ótimo trabalho. Agora é tomar coragem para começar a ouvir os demais podcasts da família Paizinho. É, agora você vai ter aí, tem podcast pra caceta pra você ouvir. Beijos e tudo de bom. PS, senti demais a demissão da moça do Google. Rola recontratá-la. PS2, vocês são todos lindos, mas o meu favorito é o Vitor. Ela acabou de te gongar, meu irmão. Caralho.
Não, mas ela...
Porra.
Entendi.
Ah, cara, que isso. Amor bandido. Ele e os casos da Eva me matam de fofura.
Não, mas agora é Eva. Não é. Ah.
Hashtag...
Não sei que está
rindo. Hashtag fora Temer, hashtag já vai tarde, hashtag ele não, hashtag ele nunca. É isso aí.
Isso aí.
Ele não, ele nunca. É, Bárbara, muito obrigado pelo seu e-mail. É, não gostei que o favorito é o Vitor, tá? E assim, outra coisa que é importante falar, a moça do Google agora mesmo, ela não volta nunca mais, porque a gente separou a leitura de e-mails.
É verdade.
Não faz mais sentido.
E se ela abrisse o programa? Tivesse uma fala padrão dela,
você
abrindo
mais
a leitura
pra
de e-mails.
Esse programa, é isso?
Vai fazer uma vez só, entendeu? Não, leitura de e-mails, é dela, entendeu? Só,
ah,
acabou.
Entendi.
Demos a profissão pra ela.
Pode
ela
ser. Lá. Fica aí, ô Samuel, Clarinha, façam isso acontecer, por favor.
Muito engraçado, mas vocês vão precisar mais do que um pedidinho michuruco desse pra que eu volte.
Muito bem, chega de leitura de e-mails por hoje. Não esquece de ouvir o nosso episódio novo, que
por favor.
Tá quente, tá quente, tá tinindo.
Ele tá pra ser ouvido. Muitas vezes.
Então, beijo, até o próximo. Tchau, tchau.
Beijo, semana supipa.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.